5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda, dia 26 de abril. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Nações Unidas estimam que limpeza de detritos em Gaza vai levar até 14 anos. Agência de Assistência aos Refugiados Palestinos alerta sobre alto risco de propagação de doenças com alta temperatura no verão.
Ativistas indígenas e quilombolas do Brasil estão entre os mais vulneráveis à violência. O alerta é de relator especial das Nações Unidas. Relatos de ativistas revelam ataques em Mato Grosso do Sul que destacam impunidade.
Lideranças indígenas reafirmam a necessidade de o país intensificar as demarcações de territórios. Na semana em que Brasília recebe o acampamento Terra Livre, mobilização que traz à capital federal milhares de indígenas das diferentes etnias do Brasil, a Câmara sedia seminário sobre os direitos destes povos.
Entidades da América Latina denunciam a Bayer, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por danos causados pelo veneno glifosato. Contaminação dos indígenas Avá-Guarani no Brasil com o uso do pesticida compõe conteúdo da denúncia.
E o BNDES anuncia financiamento de 45 milhões ao Instituto Butantan para a nova vacina da gripe. Investimento vai custear fase dos estudos clínicos necessários para o desenvolvimento do imunizante.
Cesta básica, cashback, cigarros. O que o governo quer com a reforma tributária? O Ministério da Fazenda elabora projeto para detalhar mudança em cobrança de impostos.
Regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo deve ser aprovada na Câmara antes do recesso. A audiência pública, que debateu o tema por 5 horas, teve a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
TVT Cidade desta sexta conversa com Ivone Silva, que é vice-presidenta da CUT São Paulo, presidenta do Instituto Lula e pré-candidata a vereadora em São Paulo. Vamos conhecer as propostas e os desafios para tornar São Paulo melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
E hoje você fica por dentro dos eventos culturais para curtir o fim de semana na cidade de São Paulo.
São 5 horas 3 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
Ou pelo Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou e sextou com sol, tempo firme. Tarde de tempo limpo e ensolarado aqui na capital paulista. Neste momento, 27 graus, sem possibilidade de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo continua limpo, sem nuvens e a temperatura fica na casa dos 19 graus. O final de semana na capital paulista será de temperatura alta, dias ensolarados e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica na casa dos 45%. Sábado, máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. E domingo, máxima de 32 graus e mínima de 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde de sol e tempo mais geladinho, mais fresquinho. Agora 24 graus, sem previsão de chuva para hoje na região do ABC Paulista. O final de semana na região do ABC será de tempo quente e sem chuva, dias ensolarados, de tempo firme e limpo. No sábado, máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. E domingo, máxima de 30 graus e mínima de 21 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também é de tempo pouco nublado, agora 25 graus. Para hoje não tem previsão de chuva. A madrugada será de tempo limpo e firme. Os dois dias do final de semana em Mogi serão bem parecidos com esta sexta. Dia limpo, de sol, sem nuvens, temperatura alta e sem chance de chuva. Sabadão em Mogi com máxima de 30 graus e mínima de 17 graus. E domingo, máxima de 31 graus e mínima de 17 graus. Tarde de sexta-feira ensolarada e abafada em Sorocaba, agora 29 graus na região. Não tem chances de chuva para hoje. O período da noite será de tempo pouco nublado e temperatura na casa dos 19 graus. Nada diferente no final de semana em Sorocaba. Dias ensolarados, com temperatura mais alta e sem previsão de chuva na região. Sábado, máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. E domingo, máxima de 32 graus e mínima de 20 graus. E em São Luís, Paraitinga, região do Vale do Paraíba, sexta-feira está igual às demais regiões. Dia limpo, de céu azul. Os termômetros marcam 25 graus agora. O final de semana em São Luís, Paraitinga, será de tempo limpo e seco. Sol entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. E no domingo, máxima de 30 graus e mínima de 16 graus. E um spoiler para segunda, as temperaturas sobem mais e nada de chuva, gente. Calor e tempo firme. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
São 5 horas e 6 minutos, vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui em São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 583 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui na capital. A Zona Sul está liderando o ranking com 160 quilômetros de lentidão, a Zona Oeste veio depois com 153, Zona Leste 145, Zona Norte 76, Região Central 49 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CET lembra também ao motorista que a partir de agora até as 8 horas da noite, carros com placas finais 9 e 0 estão proibidos de circular pelo Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 7 minutos. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta sexta-feira. Está aí, portanto, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui da capital de São Paulo não vai encontrar nenhum problema nesta tarde de sexta-feira. Já na CPTM, aquela situação que a gente vem noticiando aqui há mais de um mês sobre a linha 8 Diamante, continua, viu? Os trens continuam circulando com intervalos aí nas estações Itapevi e Amador Bueno. Esse trecho é atendido pela Operação Paese. Já na estação Palmeiras Barra Funda, os passageiros com destino à estação Júlio Prestes devem embarcar no trem na plataforma de número 4. Tirando isso, as outras linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, aliás, Jade, Rubi, Turquesa, Coral, Safira e Jade, essas também funcionando de forma tranquila para os passageiros. E a linha 9 Esmeralda, segundo a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, tem uma falha aí no sistema de alimentação elétrica na região da cidade universitária. E aí os trechos entre as estações da cidade universitária e Pinheiros, circulando por via única, com maiores intervalos entre Osasco e Pinheiro. Tá aí, portanto, a linha Diamante e linha Esmeralda, essas duas com problemas na circulação dos trens aí, segundo a CPTM. Situação da rodovia Anchieta e rodovia dos Imigrantes, Rafael Garcia.
Pois é, Cosme, ouvinte, se você está indo para o litoral agora e está pela rodovia dos Imigrantes, tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento, você vai até a Baixada numa boa. Agora, se você está pela Anchieta, você está num ônibus, você vai pegar congestionamento porque baixou a neblina no alto da serra e a Polícia Rodoviária colocou em vigor a Operação Comboio, que significa que na região ali da Praça de Pedágios, a polícia bloqueia o trânsito, faz uma contenção dos veículos e eles descem em velocidade reduzida o trecho de serra para evitar o risco de engavetamentos por conta da baixa visibilidade. Chegando lá na Baixada, está tudo tranquilo. Rodovia Cônego Domênico Rangoni, Apeago Saguera, Guarujá, Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre. Se você vai para a praia botar aquele pezinho na água salgada, boa viagem, continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Nações Unidas estimam que limpeza de detritos em Gaza vai levar até 14 anos. O Serviço de Ação contra Minas da ONU revela que o processo precisaria envolver pelo menos 100 caminhões. A Agência de Assistência aos Refugiados Palestinos alerta sobre o alto risco de propagação de doenças com alta de temperatura no verão. Da ONU News em Nova York, reportagem quem traz os detalhes é a Ana Paula Loureiro.
A guerra na faixa de Gaza deixou cerca de 37 milhões de toneladas de detritos no território amplamente urbanizado e densamente povoado. Poderá levar até 14 anos, sob certas condições, para limpar os escombros, incluindo aqueles de edifícios destruídos. Em Genebra, o especialista do Serviço de Ação contra Minas das Nações Unidas, Per Lodamar, disse que ainda é impossível determinar exatamente o número de aparatos não detonados em Gaza. Lodamar afirmou que já é sabido que normalmente há uma taxa de falha de pelo menos 10% das munições de serviço terrestre que são disparadas e não funcionam, mas o trabalho completo de limpeza levaria pelo menos 100 caminhões. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos reiterou um impacto arrasador da falta de acesso humanitário seguro e desimpedido para a oferta de serviços críticos em Gaza, o que torna a ação impossível. Os resíduos continuam se acumulando e a água corrente é escassa. À medida que o clima fica mais quente, o risco de propagação de doenças aumenta em toda a faixa de Gaza. A agência reitera que os cuidados de saúde prestados pelas equipes da UNRWA são essenciais para salvar vidas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
5 horas e 12 minutos. Deputados do pacote anti-MST receberam doações de acusados de invadir terras indígenas. Projetos de lei que buscam dificultar a atuação do movimento estão recebendo o aval do presidente da Casa, Arthur Lira, e tramitam com agilidade. Douglas Matos, do Brasil de Fato, tem as informações.
Os protagonistas da ofensiva parlamentar contra o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que acusam o movimento de invadir propriedades rurais, tiveram campanhas eleitorais financiadas por donos de fazendas sobrepostas a terras indígenas. Uma doação, por exemplo, partiu de um condenado por trabalho escravo e outra de um suspeito por extração ilegal de ouro. O chamado pacote anti-invasão, batizado assim pela bancada ruralista, busca dificultar a ação do MST e tramita de forma acelerada na Câmara. Os projetos de lei foram colocados em marcha como resposta ao Abril Vermelho, o mês em que o movimento intensifica todos os anos as ocupações de terras aptas para a reforma agrária. O ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, do PL, é o relator do projeto de lei 895, que proíbe pessoas que participem de ocupação de terras de acessar direitos sociais, como Bolsa Família. Segundo a investigação do De Olho nos Ruralistas, Salles recebeu doação de R$30 mil em 2018 de Antônio Marcos Moraes Barros. Barros e familiares dele são sócios da Elamar Participações e Agropecuária, empresa proprietária da Fazenda Janaína, no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Metade dos mais de 2.300 hectares da fazenda está sobreposta à terra indígena Dourados Amambai-Peguá, área ainda não homologada e habitada pelos Guarani Kaiowá. O autor da proposta 895 é Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, ex-presidente da CPI do MST, que buscou criminalizar o movimento, mas terminou sem relatório final. Uma reportagem do De Olho nos Ruralistas apontou que Zuco recebeu doação de campanha do fazendeiro Bruno Pires Xavier, condenado por manter 23 trabalhadores em condições degradantes no Mato Grosso. Essa doação foi de R$10 mil para a campanha de 2018. A família de Xavier, dona de um frigorífico, foi alvo de denúncias por crimes ambientais e trabalhistas. 324 trabalhadores rurais foram resgatados em situação análoga à escravidão nas fazendas do grupo em 5 fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. O PL 895 tramita apensado ao PL 709 de 2023. Isso porque os dois contêm propostas semelhantes. O 709 é de autoria de Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira, dia 23. O parlamentar, que teve financiamento de campanha no valor de R$5 mil, de Rovilson Alves Correia, um fazendeiro que trava uma disputa com o povo Cadiuel, no Mato Grosso do Sul. Os líderes indígenas afirmam que tiveram os territórios tradicionais invadidos pela propriedade de Rovilson, a Fazenda Limoeiro, que tem 160 mil dos seus 530 mil hectares em disputa na justiça desde 1987, isso de acordo com um relatório da Amazon Watch. O coronel Assis, do União do Mato Grosso, é autor do PL 4183 de 2023, outro item do pacote anti-MST. A proposta impõe a movimentos populares a obrigação de terem personalidade jurídica. Assis recebeu R$80 mil do minerador e madeireiro Edmar de Queiroz, investigado pela Polícia Federal por suposta participação num esquema de comercialização ilegal de ouro. Outra empresa de Queiroz, a Madeplacas, chegou a ser interditada em 2005 por suspeita de contrabando de madeira ilegal da Amazônia. A informação foi publicada originalmente pelo jornal O Globo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, é o responsável por colocar os projetos em votação e tem movimentado a pauta da extrema-direita na Câmara. O presidente Lula exonerou na semana passada um primo de Lira, Wilson César de Lira Santos, do cargo de superintendente do INCRA de Alagoas, estado do parlamentar. Um dossiê do De Olho nos Ruralistas revelou o despejo de camponeses por Arthur e o pai dele, Benedito de Lira, em Quipapá, Pernambuco, além da criação e venda de gado criado dentro da terra indígena Cariri Chocó, por primos do presidente da Câmara. A pesquisa identificou 6 fazendas administradas pelos herdeiros de Adelmo Pereira, primo da mãe de Arthur Lira, em São Brás, Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Os imóveis também estão sobrepostos a 2 mil hectares da TI Cariri Chocó, homologada por Lula em abril de 2023. O Brasil de Fato entrou em contato com a Elamar Participações e Agropecuária de Antônio Marcos Moraes Barros, mas ninguém atendeu. A reportagem não localizou outros meios de contato da empresa. Edmar de Queiroz também não foi localizado. Todos os outros empresários e políticos citados foram procurados por e-mail. Se houver respostas, a matéria será atualizada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 18 minutos. Comissão de Educação e Cultura aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças de 0 a 3 anos, na idade precoce. A proposta altera o marco legal da primeira infância para incorporar novas medidas destinadas a estimular o desenvolvimento e o aprendizagem das crianças nessa faixa etária. A proposta segue para votação no plenário do Senado e quem traz os detalhes é a Júlia Lopes.
Chamada de precoce, a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças de 0 a 3 anos inclui no marco legal da primeira infância medidas destinadas a desenvolver o potencial de aprendizagem nessa faixa etária. Com atenção especial aos bebês com deficiência, aos nascidos em condições de risco e a outras crianças que precisem de atendimento especializado. A proposta de autoria da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi aprovada pela Comissão de Educação do Senado. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou a dificuldade no atendimento especializado às crianças, principalmente nos municípios menores.
É uma dificuldade imensa, principalmente nos municípios médios, pequenos, e os prefeitos, às vezes, falam, não tem o recurso para contratar um neuropediatra, um especialista em neurocirurgia, ou cirurgia neurológica, ou neurologia, e termina ficando esses meninos, assim, naquele empurra. Cabe, logicamente, as prefeituras ir se adequando, ou sozinhas, ou em consórcio, ou regionalizando, esse atendimento para esses meninos, essas crianças, comprovadamente, com déficits neurológicos, né?
A Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças de 0 a 3 anos também prevê a criação de espaços adequados às necessidades das crianças. Na implementação do programa, haverá cooperação entre diferentes áreas da educação e o auxílio dos serviços de saúde e assistência social. Agora o texto será votado pelo plenário. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Júlia Lopes.
E o governo federal está implementando um protocolo para prevenir, identificar e monitorar casos de violência em escolas. Essa ação faz parte da regulamentação do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, que foi estabelecido por lei em janeiro deste ano para intensificar as medidas de prevenção e resposta a esses incidentes em todo o país. As medidas incluem a capacitação de profissionais da área da educação, a elaboração de planos de resposta a emergências e a organização dos registros de ocorrências e das melhores práticas de combate à violência nas escolas. O Ministério da Educação será responsável pela capacitação e pelos protocolos em colaboração com os estados e municípios. Também vai fornecer orientações sobre as legislações relacionadas ao combate ao bullying e à disponibilização de serviços de psicologia e serviço social nas escolas. Além disso, em janeiro, outra lei criada pelo governo estabeleceu a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, que tem o objetivo de fornecer apoio psicossocial às vítimas de violência escolar e de seu entorno por meio de uma abordagem multidisciplinar.
São 5 horas e 21 minutos. Cesta básica, cashback, cigarros. O que o governo quer com a reforma tributária? O Ministério da Fazenda elaborou projeto para detalhar mudança em cobrança de impostos. E quem volta trazendo mais informações é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou pessoalmente nesta quarta-feira ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, um extenso projeto de regulamentação da reforma tributária que foi promulgada no final do ano passado. A reforma, que unifica os tributos sobre consumo, foi feita por meio de uma emenda à Constituição, sem detalhamento de determinados pontos. O projeto de 356 páginas e 499 artigos, elaborado por uma Secretaria Especial da Fazenda, tem o objetivo de definir as questões da mudança que ficaram em aberto. Ele trata desde a isenção de impostos para produtos de cesta básica até a cobrança de tributos extras sobre itens que causam danos à saúde ou ao meio ambiente. Agora, o texto será avaliado pelo Congresso Nacional para, se aprovado, entrar em vigor. No caso da cesta básica, a reforma tributária aprovada em 2023 já falava em isentar os produtos, contudo, não definia quais fariam parte da cesta. No projeto de regulamentação da reforma, o governo fixa os itens que podem ser isentos, entre eles arroz, leites e fórmulas infantis definidas por lei, manteiga, margarina, feijões, raízes e tubérculos, cocos, café, óleo de soja, farinha de mandioca, farinha, grumos e sêmolas de milho e grãos esmagados ou em flocos de milho, farinha de trigo, açúcar, massas alimentícias, pão do tipo comum, contendo apenas farinha de cereais, fermento biológico, água e sal. O governo ainda propôs que outros itens alimentícios sejam isentos, apesar de oficialmente não tê-los incluído na cesta básica nacional. São eles ovos, frutas, produtos hortícolas. Outros 14 alimentos tiveram alíquota reduzida em 60% no projeto. Carnes bovina, suína, ovina, caprina, de aves e produtos de origem animal, miudezas comestíveis de ovinos e caprinos, peixes e algumas carnes de peixes, exceto atuns, bacalhaus, entre outros, crustáceos, leite fermentado, queijos tipo mussarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, queijo fresco, não maturado e queijo do reino, mel natural, e mate. Entram na lista ainda farinha, grumos e sêmolas de cereais, grãos esmagados ou em flocos de cereais, exceto milho, tapioca, óleos vegetais e óleo de canola, massas alimentícias, sal de mesa iodado, sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes. Por fim, o projeto também prevê o desconto de 60% em impostos sobre sabões de toucador, ou seja, sabonetes, pastas de dentes, escovas de dentes, papel higiênico, água sanitária e sabão em barra. Ainda segundo o projeto, famílias de baixa renda teriam direito a receber de volta parte dos impostos pagos sobre produtos alimentícios e de outras categorias na forma de cashback. O projeto do governo concede direito ao cashback a pessoas de famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa, aproximadamente R$ 700 hoje. Seriam 73 milhões de beneficiados, de acordo com estimativas do Ministério da Fazenda. O cashback seria calculado da seguinte forma: gás de cozinha, 100% do imposto federal e 20% do estadual ou municipal. Água, luz e esgoto, 50% do imposto federal e 20% dos estaduais e municipais. Outros produtos, 20% do imposto federal e também do estadual ou municipal. O projeto do governo define também produtos e serviços que terão desconto de 60% e até 100% em impostos. A lista está definida em uma série de anexos sobre serviços de educação, por exemplo, serviços de saúde, dispositivos médicos, de acessibilidade, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza, produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários e aquícolas, produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais, comunicação institucional, atividades desportivas, bens e serviços de segurança e soberania nacional. A reforma também prevê desconto de 30%, no caso de impostos cobrados, sobre serviços de 18 tipos de profissionais liberais. São eles administradores, advogados, arquitetos urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos veterinários e zootecnistas, museólogos, químicos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. A proposta do governo prevê ainda a cobrança de um imposto extra sobre produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Esse tributo extra será chamado de imposto seletivo e vai incidir sobre veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. Com a unificação de impostos prevista na reforma tributária, a taxação de bens e serviços passará a ter uma cobrança padrão. A alíquota ainda está completamente definida, porque depende de eventuais mudanças em projetos que possam ocorrer durante a tramitação. O governo fala num imposto padrão de 26% a 27% sobre as compras. Hoje, segundo o Ministério da Fazenda, a alíquota geral seria de 26,5%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Ainda falando sobre arrecadação tributária, o Senado disse que vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a desoneração. Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional, tem mais detalhes.
Uma resposta política e outra técnica. Assim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou como será a ação da Casa contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, de suspender liminarmente a desoneração sobre a folha de pagamentos de 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Após uma reunião de emergência com consultores e advogados do Senado, ficou decidido que será protocolado um recurso demonstrando as razões pelas quais a desoneração da folha de pagamentos deve ser mantida. O governo, ao pedir a suspensão, alegou que não foram apresentados os impactos financeiros e que o alto custo dessa medida significa menos recurso disponível para outras políticas públicas essenciais. Rodrigo Pacheco rebateu.
Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios.
Da parte política, Rodrigo Pacheco lembrou as propostas aprovadas pela Casa no ano passado. Propostas que, segundo ele, permitiram que o governo fizesse frente aos gastos públicos. A aprovação do arcabouço fiscal, a tributação das offshores, dos fundos exclusivos e das apostas esportivas, por exemplo. Todas permitindo aumento na arrecadação.
Como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores e à desoneração de municípios, já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios. Portanto, isso definitivamente não é verdade dentro de um contexto, que é o contexto em que a arrecadação proporcionada pelas medidas do Congresso Nacional foram muito além do que o impacto orçamentário e financeiro dessas duas medidas.
O fato é que essa decisão liminar do ministro Zanin deverá ser analisada pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Para isso, eles têm até o dia 6 de maio. Enquanto isso, o Senado decide o que fazer. Além dessa reunião com advogados da Casa, nessa sexta, Rodrigo Pacheco pretende convocar uma reunião extraordinária com os líderes para tratar do assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
São 5 horas e 30 minutos. Relatório da regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo deve ser apresentado antes do recesso parlamentar. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate entre os deputados com o governo, motoristas e empresas de aplicativo.
Até antes do recesso de julho, deve ser apresentado na Câmara o relatório sobre o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. A afirmação é do relator da proposta na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, durante a audiência pública que debateu o assunto por 5 horas e que teve a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O projeto do governo foi apresentado em março, mas o ministro afirmou que o projeto não é apenas do governo e tratou da polêmica da remuneração ao motorista ser por hora, como estabelece a proposta do governo, ou por quilômetro rodado, como prefere a maioria dos motoristas e é objeto de outra proposta apresentada pela Frente Parlamentar da Câmara em defesa dos motoristas de aplicativo. Para o ministro, a regulamentação pode ser por hora ou por quilômetro, a depender da melhor formulação preferida pelos motoristas.
O projeto de lei não é um projeto de lei simplesmente do governo, é um projeto construído em mesa, que precisa ser complementado. Muitos debates que os senhores estão colocando aqui foi colocado em mesa, que as plataformas não toparam. Quem sabe agora aqui no parlamento as plataformas estejam de acordo em aproximar, em encaminhar mais, em aperfeiçoar o projeto para que responda à ansiedade dos trabalhadores de aplicativo.
Mas o ministro é contra o enquadramento do motorista de aplicativo no regime do MEI, microempreendedor individual, porque ficaria menos amparado na Seguridade Social, como explicou o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha.
Seria muito mais cômodo para o governo federal não instituir contribuição previdenciária, ou pelo menos para a Previdência Social, porque o custo de abarcar um novo segmento, sobretudo, deputado Luizinho, um segmento fragilizado, um segmento mais vulnerável do que a média dos contribuintes da Previdência, tem um custo. Tem um custo. E esse custo não é um custo barato. O plano oferecido aqui na proposta do Projeto 12, ela garante cobertura completa. Não é uma meia cobertura. É o Estado brasileiro reconhecendo a importância dos trabalhadores de aplicativo e o quanto eles têm um alto grau de vulnerabilidade.
Estiveram presentes representantes de empresas de aplicativos, como 99 e Uber. O diretor de Relações Governamentais da 99, Fernando Paes, acha que é preciso descobrir o que pode ser melhorado no projeto.
A gente entende que o processo ele pode ser melhorado. E eu acho que o grande ponto aqui, o ponto central dessa discussão, é entender quais são essas melhorias, quais seriam as melhorias viáveis, razoáveis, que pudessem trazer melhores condições aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio de um sistema, de um modelo de prestação de serviços que é extremamente relevante hoje para a sociedade.
Mesma opinião tem um representante da Uber. O diretor de políticas públicas da empresa, Ricardo Leite, defende que os novos custos e modelagem para tratar de ganhos consigam manter esse equilíbrio, que consigam ser suportados pelas empresas do setor, pelos trabalhadores que precisam ter ganhos condizentes e pelos usuários que usam as plataformas hoje.
A gente não pode se iludir que se a gente tiver uma discussão que for irreal em relação a esse equilíbrio, isso vai ter um impacto no número de viagens que hoje são realizadas. E se a gente tiver custos que sejam fora da realidade, ou alternativas que fixem o preço acima do que o consumidor pode suportar, nós vamos ter menos viagens e isso vai representar no final do mês menos ganhos para os motoristas, e para as empresas e para a economia de maneira geral.
O representante de outro aplicativo, InDrive, Rodrigo Porto, acha que a proposta do governo beneficia os interesses da 99 e da Uber e inviabiliza o seu aplicativo, mas destaca como pontos positivos a segurança jurídica e o estabelecimento das empresas como intermediadoras. A proposta do governo é rechaçada pelo presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos, Paulo Xavier, que afirma que a proposta da Frente Parlamentar, que apresenta outra forma de cálculo de remuneração baseada em quilômetro rodado, foi resultado de mais de 70 horas de discussões com motoristas de todo o Brasil. A procuradora do trabalho, Priscila Dibes Farks, afirmou durante a reunião que a proposta do governo não dá garantias previdenciárias aos motoristas. O relator da proposta, deputado Augusto Coutinho, falou que vai conversar com os relatores das outras comissões para apresentar um relatório negociado. Ele adiantou que já está em contato com o relator da Comissão de Trabalho.
Vai construir um relatório que seja um relatório que tente ser um relatório harmonioso para que a gente avance com essa matéria e que a gente até o meio desse ano, antes do recesso, a gente consiga ter e oferecer ao Brasil uma legislação que seja justa, que atenda a uma necessidade que hoje é real na nossa vida.
O debate foi proposto pelo presidente da comissão, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que acredita que a troca de ideias durante a audiência vai permitir aprimorar pontos do projeto do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 36 minutos. Movimentos negros brasileiros se manifestaram sobre a declaração do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que reconheceu publicamente a culpa de Portugal pelos crimes de tráfico e escravidão no Brasil. Joana Cortes, da Rádio Agência Nacional, tem mais informações.
Os movimentos negros brasileiros se manifestaram sobre a declaração do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que reconheceu publicamente a culpa de Portugal pelos crimes de tráfico e escravidão no Brasil. 7 entidades, parte delas ligadas à Coalizão Negra por Direitos, assinaram um manifesto cobrando do governo português a adoção de medidas reparatórias concretas à população negra brasileira em resposta aos impactos dos crimes transatlânticos. Entre as recomendações das entidades a Portugal estão o estabelecimento de acordos de colaboração efetiva com o Brasil que promovam a reparação a partir de investimentos financeiros, centros de memórias e de revisão dos pactos de nacionalidade e trânsito entre os países. A repercussão sobre responsabilização e reparação da escravidão acontece no dia em que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, o embaixador Mauro Vieira, está em Lisboa para representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O documento, assinado por entidades e pesquisadores brasileiros, foi publicado no dia 19 de abril, durante a representação brasileira no 3º Fórum Permanente para Pessoas Afrodescendentes das Nações Unidas, em Genebra, dias antes da declaração do presidente de Portugal. Integrante da Coalizão Negra por Direitos, a brasileira Winnie Santos é psicóloga e atualmente pesquisadora visitante do Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americano de Harvard. Ela destaca que deve ser feita a inclusão dos impactos nocivos do colonialismo português para o Brasil no currículo oficial da rede de ensino portuguesa.
Existe no imaginário dessas pessoas, né, portuguesas, europeias de um modo geral, esse lugar de o quanto que eles são muito mais inteligentes, muito mais sofisticados, muito mais desenvolvidos, quando na verdade eles exploraram, né, as colônias. Então, o contar a história, o pensar caminhos para reparação, vai nesse lugar, né, para essa redução das desigualdades, as pessoas de países colonizados serem colocadas nesse lugar de, nesse pé de igualdades, de possibilidade de produção intelectual.
Petrônio Domingues, doutor em História pela Universidade Federal de Sergipe e especialista em experiências afrodiaspóricas, lembra que a sala de aula e os centros de memórias já são recomendados pela Unesco desde a década de 1990 como caminhos efetivos e concretos para lidar com esta temática.
Não só reviver a história do tráfico, mas também buscar conscientizar a população do tempo presente das consequências do legado, da herança e, sobretudo, né, discutir como reparar os males causados pela escravidão e o tráfico no tempo presente.
Entre as demandas sugeridas, há também a adoção de medidas efetivas de combate à xenofobia e ao racismo contra a população afrodescendente em Portugal. E a recomendação de que Portugal encoraje todos os países da Europa fundados a partir de sistemas coloniais a também adotarem medidas reparatórias aos países do Sul Global. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
São 5 horas e 40 minutos. O BNDES anuncia financiamento de 45 milhões ao Instituto Butantan para nova vacina da gripe. Investimento vai custear a fase de estudos clínicos necessários para o desenvolvimento do imunizante. As informações com o Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai financiar o desenvolvimento de uma nova vacina contra o influenza, o vírus causador da gripe. Para isso, o BNDES aprovou um empréstimo no valor de R$45.400.000 para o Instituto Butantan, em São Paulo. Atualmente, a vacina produzida pelo Instituto Butantan é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de vírus. Já o imunizante em desenvolvimento será tetravalente, protegendo contra quatro tipos. O valor destinado pelo BNDES vai permitir ao Instituto a realização dos estudos clínicos necessários para o desenvolvimento de uma vacina. Na prática, os recursos serão aplicados na chamada fase 3, que serve para a confirmação de eficácia e segurança do imunizante. Nesta etapa, serão realizados os testes finais para a aprovação do registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estão previstos dois ensaios distintos na fase 3, um com participantes acima de 3 anos de idade e outro com bebês dos 6 aos 35 meses. Ao todo, devem ser adicionados mais de 20 centros de pesquisa espalhados pelas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país, o que deve gerar mais de 600 postos de trabalho. A expectativa do Butantan é terminar as fases de testes ainda este ano. Os resultados devem ser enviados à Anvisa em dezembro. Já as estimativas para a emissão do registro, depois que todas as etapas de segurança necessárias forem superadas, apontam para o segundo semestre do ano que vem. Hoje, a composição da vacina contra a gripe oferecida pelo Butantan é atualizada ano a ano, já que o vírus influenza tem grande capacidade de mutação. Além de ampliar a eficácia com a tetravalente, a nova vacina está sendo desenvolvida de forma a facilitar a incorporação de outras linhagens do vírus. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 43 minutos. Ativistas indígenas e quilombolas do Brasil estão entre os mais vulneráveis à violência. O alerta da relatora especial da ONU, relatos de ativistas revelam ataques em Mato Grosso do Sul que destacam a impunidade que acontece nessa área. Da ONU News, quem vai trazer mais informações para a gente é a Mayra Lopes.
Enquanto líderes e representantes indígenas de todo o mundo se reuniam na sede das Nações Unidas em Nova York, a relatora especial da ONU sobre a situação dos defensores de direitos humanos destacou uma realidade alarmante. Os ativistas indígenas e quilombolas brasileiros estão entre os mais vulneráveis à violência. Durante o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, que aconteceu até a última sexta-feira em Nova York, a ONU News falou com duas representantes do Brasil que compartilharam relatos de ataques. Elas foram vítimas enquanto lutavam pela causa indígena em Mato Grosso do Sul. O Estado brasileiro, que abriga a terceira maior população indígena do país, também se destaca no relatório da perita da ONU devido ao alto número de casos de violência contra defensores dos direitos indígenas. A professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e especialista em direito indígena, Tatiana Aljakov, contou sobre casos e destacou que a região é o olho do furacão para muitas questões indígenas.
Nós sabemos que, às vezes, as pessoas procuram intimidar tanto alguém, né, que está ali na defesa dos direitos dos povos indígenas, como a própria liberdade religiosa deles é ameaçada muitas vezes, sabe? E ameaçadas com tentativas, né, e consumação de crimes, né, que essa queimada das casas de reza, né, da cultura tradicional dos povos indígenas. Então, às vezes, a tentativa também é velada, como as pessoas que estão subliminarmente ali, né, fazendo um tipo de coação para os defensores, né, das causas indígenas, e nós, como ativistas indígenas, também sofremos isso. Nós sabemos que ali, né, é como se fosse ali o olho do furacão, né? Porque as pessoas não respeitam os direitos dos povos indígenas e quando existem essas tentativas, né, de luta por direitos, às vezes existem bloqueios nas rodovias, né, não são entendidas e as pessoas são tiradas, né, à força pelos policiais. Né?
A procuradora municipal em Campo Grande, a ativista Sâmia Barbieri, também compartilhou seu relato.
Essa realidade é muito comum no Brasil. Os ativistas de direitos humanos, eu digo que em especial os ativistas de direitos humanos de povos indígenas, em especial em Mato Grosso do Sul, não é? Em Campo Grande, em Dourados, houveram dois casos que eu posso lhe relatar. Um foi de tentativa de retirada de companheiros da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da Estrada. E a segunda foi uma reintegração e retirada de indígenas de uma fazenda sem observância do Manual de Direitos Humanos da Presidência da República, que nós exigimos, e fomos absolutamente rechaçados, ameaçados e sermos até presos. E uma colega nossa foi detida, ela era funcionária da FUNAI. Então, não é uma ou duas vezes, são várias vezes. E não existe uma política de defesa de ativistas de direitos humanos no Brasil. Existem, sim, violências e mortes, e elas não são relatadas como deveriam.
Em comunicado após visita ao Brasil, Mary Lawler destacou que a impunidade sistêmica e os interesses econômicos estão matando defensores de direitos humanos um após o outro. Para a especialista, o país precisa priorizar a demarcação e titulação de terras, que desponta como a principal causa da maioria dos ataques contra defensoras e defensores de direitos humanos. A relatora especial da ONU afirmou em seu comunicado que o governo brasileiro tem conhecimento do risco que correm os defensores de direitos humanos, mas ainda não implementou estruturas necessárias para proteger as vítimas. Sobre os ataques contra indígenas, quilombolas e membros de outras comunidades tradicionais, ela destaca que, em muitos casos, os autores dos ataques são conhecidos. No entanto, a impunidade por esses crimes continua desenfreada. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
São 5 horas e 48 minutos. Em ação inédita, a Organização da América Latina denuncia a Bayer, a OCDE, por danos causados pelo veneno glifosato. Contaminação dos indígenas Avá-Guarani no Brasil com o uso do pesticida compõe conteúdo da denúncia. E quem volta trazendo mais informações é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Em ação inédita, quatro organizações de países da América Latina e uma da Alemanha se juntaram para denunciar a empresa de bioquímica Bayer na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A acusação: os impactos do agrotóxico glifosato no meio ambiente e na saúde humana. A denúncia foi feita ao PCN, que é o ponto de contato nacional da Alemanha, onde está localizada a sede da Bayer, em Leverkusen, a 560 quilômetros de Berlim. O órgão é responsável por promover as diretrizes da OCDE a empresas multinacionais, bem como tratar de casos a partir de mecanismos de reclamação não judicial. De acordo com as organizações, os impactos causados pela empresa violaram direitos humanos dos países do Cone Sul durante os últimos 30 anos. O ponto de contato nacional da OCDE não tem poder judicial e, portanto, não pode determinar punições do tipo à empresa. Após a apresentação da denúncia, a OCDE tem um prazo de aproximadamente 3 meses para decidir se admite ou não o caso. Se a denúncia for admitida, é feita uma mediação com a empresa para receber as solicitações e se chegar a um acordo final. Caso isso não seja possível, o PCN publica uma declaração final explicando as questões levantadas, as razões pelas quais não foi alcançado um acordo e poderá fazer recomendações à empresa para a aplicação das diretrizes da organização. Na Alemanha, uma das promessas do primeiro-ministro Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, em dezembro de 2021, ano em que foi eleito para assumir a chancelaria alemã, era de acabar com a produção e comercialização do glifosato até o ano passado. As organizações relacionam a demora principalmente ao Partido Liberal, que junto do Partido Verde forma a coalizão de centro-esquerda do governo por barrar projetos no sentido da proibição do agrotóxico. Outros países europeus têm algum nível de restrição ao químico, mas sem uma proibição total, tendo em vista que não há um consenso sobre se os países membros da União Europeia podem legislar sobre o assunto a despeito das decisões do Comitê Europeu. Na França, o uso da substância por particulares está proibido desde 2019, bem como nos Países Baixos e na Bélgica. Em Portugal, a proibição é para espaços públicos. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu algumas restrições ao glifosato em dezembro de 2020, mas manteve a utilização. A discussão sobre a proibição do glifosato ocorre de forma paralela a movimentos de estudos internacionais que apontam para o aspecto cancerígeno do agrotóxico. Em 2015, a AIPC, Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, órgão ligado à OMS, Organização Mundial da Saúde, publicou um relatório em que afirma que o glifosato é um agente potencialmente causador de câncer, mais precisamente o linfoma non-Hodgkin. Na denúncia levada à OCDE, o caso brasileiro em questão é o impacto do uso do glifosato sobre 3 aldeias indígenas Avá-Guarani, nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, a cerca de 645 quilômetros de Curitiba, capital do Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. De acordo com as organizações peticionárias, 509 dos 661 estabelecimentos agropecuários de Guaíra e 921 dos 1.209 estabelecimentos agropecuários de Terra Roxa usam agrotóxicos, predominantemente nas plantações de soja e milho. Também afirmam que há o desaparecimento de espécies silvestres de pássaros, abelhas, borboletas, animais de caça e diminuição no número de peixes nos rios, além da perda de capacidade de produção de alimentos devido às águas e rios contaminados, gerando impactos também na soberania alimentar dessas pessoas. Além do caso brasileiro, situações enfrentadas por populações da Bolívia, Paraguai e Argentina também compõem o conteúdo da denúncia. Em nota, a Bayer informou que não tem ciência dos supostos incidentes nos países citados pela reportagem e que todos os produtos são, abre aspas, exaustivamente testados, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, em Berlim, na Alemanha. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
Sextou, minha gente! Como de praxe, hoje é dia de selecionar e trazer para vocês, ouvintes, alguns eventos culturais para curtir o final de semana. E sempre com preços acessíveis, ou melhor, gratuito. Então, bora lá! Hoje, sexta-feira, estreia no Sesc Ipiranga, às 8 da noite, a peça Amor e Outras Evoluções, produzido e protagonizado por Tati Vilela, que atua ao lado de Mariana Nunes. A peça tem como mote principal
o amor. Fala de amores distintos entre raças, gêneros e outras questões. Na trama, Ainá e Luzia estão de casamento marcado, mas ainda têm dúvidas se estão preparadas para dar esse passo. Uma viagem em suas próprias histórias ocupa o centro da cena e as fazem iniciar suas verdadeiras evoluções a respeito do amor e da falta dele. Estreia hoje no Sesc Ipiranga a peça Amor e Outras Evoluções, às 8 da noite, com ingressos meia entrada a R$ 25,00. Os ingressos podem ser comprados pelo site do Sesc Unidade Ipiranga. A peça Amor e Outras Evoluções fica em cartaz de 26 de abril até 19 de maio de 2024. Às sextas e sábados, às 8 da noite, e aos domingos e feriados, às 6 da noite. O Sesc Ipiranga fica na rua Bom Pastor, número 822, Ipiranga, São Paulo. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, o MST celebra o novo espaço do Armazém do Campo e da Livraria Expressão Popular. O novo espaço é um ponto de encontro para cultura, alimentação saudável e formação. Um ambiente multifacetado, pensado para promover ideias e valores na construção coletiva de um mundo melhor, mais justo e igualitário. O evento será marcado por uma programação diversificada, incluindo o lançamento do livro Vidas Secas, um dos clássicos da literatura brasileira, relançado pela editora Expressão Popular, além de ato político, atividades lúdicas e apresentações artístico-culturais. Já para quem gosta de apreciar a culinária da terra, haverá a oferta de um saboroso café da manhã e almoço preparado por João Pedro Stedley, do MST, e a Carmen Silva, do MSTC, que inclui no cardápio o arroz carreteiro e galinhada com mandioca, ambos com opção vegana. É neste sábado, dia 27 de abril, inauguração do novo espaço do Armazém do Campo e da Livraria Expressão Popular, localizados na região central de São Paulo, na Alameda Notman, número 806, no bairro dos Campos Elíseos. A entrada é gratuita. Neste final de semana, também é possível conferir o espetáculo Bom Dia Eternidade, do coletivo O Bonde, no TUSP Butantã. Com dramaturgia de Johnny Salaberg e direção de Luiz Fernando Marques Lube, o espetáculo conta a história de quatro irmãos idosos que sofreram um despejo na infância e recebem a restituição do terreno após quase 60 anos. Resta a eles se encontrar para decidir o que fazer. Histórias reais e ficcionais se misturam e o tempo se embaralha em meio às lembranças e às canções interpretadas ao vivo. Em cena, os jovens artistas do bonde se juntam a músicos com mais de 60 anos e com uma trajetória incrível na área. É neste final de semana o espetáculo Bom Dia Eternidade, do coletivo O Bonde, no TUSP Butantã. Com entrada gratuita, o espetáculo segue em cartaz até dia 5 de maio, de quinta a sábado às 7 da noite e aos domingos às 6 da noite. O TUSP Butantã fica na Rua do Anfiteatro, número 109, Cidade Universitária, São Paulo. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, a gente vai fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta sexta-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição desta sexta é o apresentador, o Jô Miag. Boa tarde, Jô. Diga aí, o que a gente acompanha com você daqui a pouquinho?
Boa tarde, Rafa, Cosmo e ouvintes. a gente exibe uma reportagem sobre reivindicação dos trabalhadores rurais que querem incluir no Plano Safra 2024-2025 o compromisso com os direitos humanos dos cerca de 4 milhões de camponeses. Isso porque o agronegócio responde por cerca de 80% dos casos de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão aqui no Brasil. Cobrimos um debate sobre os problemas econômicos e sociais da região do ABC e a importância de candidatos progressistas disputando as eleições nas 7 cidades. O encontro é organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. O debate conta com a participação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, dos pré-candidatos, professora Beth Sirac, de Santo André, Luiz Fernando, de São Bernardo do Campo, Jair Meneghelli, de São Caetano do Sul, Marcelo Oliveira, Mauá, José de Felipe, de Adema, Renato Foresto, de Ribeirão Pires e Penha Fumegali, de Rio Grande da Serra. O nosso parceiro Brasil de Fato manda a reportagem da China. Neste ano, o Brasil é o convidado de honra do Festival de Cinema de Pequim, o segundo maior da China. Durante uma semana, o público chinês poderá assistir a 4 longa-metragens de diretores brasileiros. Quais os filmes? Só assistindo o seu jornal. É isso, pessoal. Essas são apenas 3 das diversas reportagens do seu jornal de hoje, sexta-feira. Para assistir, liga a televisão na TVT, no canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. Começa às 7 da noite. Também dá para assistir pelo YouTube. Anota o nosso endereço. É youtube.com/redetvt. Boa tarde a todos e espero vocês. Até lá.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que além da rádio, ele também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Aqui em nossos estúdios hoje, a Ivone Silva, ela que é vice-presidenta da CUT no estado de São Paulo, presidenta do Instituto Lula e pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Ivone Silva, um prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vinda.
Eu que agradeço, Rafa e da Cosmo. Ah, gente, muito obrigada de novo aqui, né? Me sinto em casa.
Bem-vinda. Ivone, vamos falar então, já que a gente está se aproximando do 1º de maio, semana que vem, dia 1º, quarta-feira, como é que estão os preparativos aí para esse 1º de maio, que este ano se realiza em um local diferente, né?
A todo vapor, estão todos convidados aí, boa noite a quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pela TVT. Vai ser no dia 1º de maio, a partir das 10 horas da manhã, lá na Arena, né? Como que chama agora? Neoquímica Arena, né? Gente, famoso Itaquerão.
Exato.
Estacionamento do Itaquerão a partir das 10, vai ter a presença do presidente Lula, né? E vai ser um ato unificado de todas as centrais sindicais. Sintam-se todos convidados, vai ter muitos cantores que vão lá, muitas bandas, assim, é um dia de ato político, de luta, mas também de lazer, que pode levar sua família, vai ter várias barraquinhas lá, CUT Cidadãs, vai todo mundo se sentir em casa, encontrar os amigos, conversar sobre política, né? Então, esse que é um momento muito importante aí de 1º de maio para nós.
E as bandeiras históricas de defesa dos trabalhadores também vão estar sendo discutidas lá, né?
Sim, nós vamos defender aí, que a gente sempre defende, né? Não retirada de direitos, ao contrário, né? É você colocar mais trabalhadores aí que tenham seus direitos garantidos. Agora nós estamos com um projeto de lei, né, sobre os aplicativos agora de carro, né, não de, de entrega de comidas, né? E é importante porque ali garante para os trabalhadores, né, um salário mínimo aí, né, de ganhos da sua jornada, e também uma outra coisa importante, que é você também poder contribuir com a Previdência Social, você ser parte, né, e se você sofrer qualquer acidente ou qualquer coisa, a sua família tá ali, né,
porque amparada,
vai amparada, né, todo mundo, e também você ter, né, mesmo você ficar afastado, você tem como, então, garantir o mínimo ali para os trabalhadores, né, e então essa é a nossa grande luta agora. Além disso, sempre a jornada, né, a gente sempre quer a jornada, e uma outra coisa importante, gente, baixar a taxa de juros. Taxa de juros, que essa juro, a taxa ainda está muito alta e, se vocês não sabem, o Banco Central mudou a sua forma de escolha do presidente e agora ele fica, quando, por exemplo, o Lula assumiu em janeiro e só troca agora, em dezembro, o presidente do Banco Central. E ele está com uma política totalmente diferente do que é a que nós defendemos e elegemos o Lula para fazer, né? Que é a redução da taxa de juros e a criação de emprego. E não existe criação de empregos se não baixar a taxa de juros, né? Porque se eu tenho uma taxa de juros alta, eu pego o meu dinheirinho, né? Se eu sou empresário aí, e guardo no banco e não vou investir em nenhuma outra empresa nem nada. Então, também é uma bandeira importantíssima aí para nós, né? E a democracia, gente, que ela até sempre é ameaçada, e a democracia para os trabalhadores sempre é a melhor coisa.
Ivone, nesse caso especificamente da questão dos motoristas e aplicativos, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, foi uma audiência pública ontem na Câmara dos Deputados, mais de 5 horas. E o que acontece muito é muito fake news em torno dessa questão, porque se trata, acima de tudo, de deixar esse trabalhador com dignidade e, acima de tudo, garantir direitos. Hipoteticamente, um acidente de trabalho, um acidente doméstico, essa pessoa não está segurada de nada. Você trouxe essa questão do projeto de lei dos aplicativos, mas eu também quero repercutir contigo, aproveitar a tua oportunidade. Você também foi presidenta do Sindicato dos Bancários São Paulo e Região. E recentemente teve uma notícia de que várias agências estão sendo fechadas, São Paulo, Brasil. Uhum. Como é que está essa questão que você pode falar para a gente, a luta também dos bancários que vem travando
então,
essa luta?
Estamos chegando agora. Boa noite aí, Neiva, que é a nova presidenta aqui do Sindicato dos Bancários, terceira mulher presidenta aí do sindicato, importante foi forçar
vamos
isso,
lembrar,
né?
Vamos lembrar, Giovanni.
Giovanni, a Ivone e Neiva, importante isso, porque, gente, são poucos espaços que nós estamos aí, né? Estamos no poder. Isso mesmo, né? Os bancos têm feito fechamento de agências, né? Então, hoje o cliente ele é obrigado a ir na pegar o celular e fazer as suas transações, ou o seu computador. Hoje a maioria faz pelo celular, né? Antes era o computador, era o tablet, hoje é o celular. E com isso, os bancos têm fechado várias agências e obrigado os clientes, né, a irem nas poucas agências que estão sobrando. Então, isso para nós é ruim, porque você acaba com a economia até do bairro, né? Nós estamos fazendo grande enfrentamento para não fechar agências, né? Principalmente de bancos públicos em alguns lugares, que o único que vão nos bairros ainda, nos extremos, são bancos públicos. Então, Banco do Brasil e Caixa. E nós não temos deixado fechar essas agências. Na época do Bolsonaro, a gente ficou lá muito tempo, do Temer, para não fechar. E a gente quer que amplie isso. Então, a população também tem que vir com a gente exigir agências bancárias nos seus bairros. Imagina você sair lá do extremo da Zona Sul, da Zona Leste, para ir 10 quilômetros, 15 quilômetros para resolver um problema numa agência bancária.
E muita gente prefere e precisa ter um contato pessoal. Não dá para ficar falando só com máquina, né, Ivone?
Eu acho o seguinte, é o que você quer fazer, né? Então, o cliente tem que ser respeitado, paga, né? Não é de graça o trabalho, né? Claro. Então, é tarifado. Então, eu tenho que ter o direito, se eu quero um atendimento eletrônico, e isso tem os jovens hoje é muito, muito tranquilo, mas também tem a questão dos aposentados ou outras pessoas que não querem a questão de usar aplicativos, né? Ele quer realmente ir lá e conversar e resolver seu problema na hora. E também tem muito golpe hoje, né?
Claro.
Então, com muito golpe, às vezes a pessoa não sabe muito mexer naquele celular, na tecnologia, ela fica com medo, ela quer ir no banco ver se aquilo é verdade, se tiraram mesmo, estão comprando R$3.000 na conta dela, né? Que hoje os golpes são tão sofisticados, né? Te ligam com a musiquinha do banco, o número é parecido com o do banco, é uma coisa maluca isso. E aí a pessoa quer ir lá falar com o bancário ali, assinar, é isso. Tem gente também, eu conheço pessoas que não tem aplicativo no celular, não quer.
Sim.
Pronto, resolvido. É. Então o banco tem que dar o que o cliente quer. E se o cliente quer uma agência, tem que ter uma agência, né? Então é só essa briga também.
Agora vamos falar da tua militância política, Ivone. Porque você vem circulando por toda a cidade já desde antes, desde muito tempo, né? Como presidenta, diretora do sindicato, sempre rodando a cidade de São Paulo, conhecendo os problemas locais onde estavam as agências e tudo mais. O que é que levou você a colocar o teu nome para disputar a pré-candidatura a vereadora aqui na cidade de São Paulo? O que é que está faltando e o que você pode trazer?
O que está faltando são representantes dos trabalhadores e principalmente mulheres na Câmara Municipal de São Paulo, né? E isso é muito claro, fui lá na votação do dia 17 de abril da privatização da Sabesp, que é outra luta nossa da CUT São Paulo, da qual eu sou vice, que é contra a privatização, né? Que isso vai prejudicar a população. E quando você chega lá, você percebe que os interesses daqueles vereadores que estão ali não é o mesmo que o seu, né? Uhum. Então são vereadores que são poucos, né? Então, quem votou contra a privatização da Sabesp porque entende a necessidade da água chegar na torneira ou chegar no seu bairro. Foram realmente vereadores e vereadoras que vieram de movimento social ou de trabalhadores, né? Foram eles que votaram e até mesmo que entraram com a ação agora, que foi o PT e o PSOL contra a privatização. Então, eu não me vejo representada na Câmara Municipal. Então, colocar o meu nome é colocar a postura dos trabalhadores e de pessoas que entendem o que é pegar o metrô, o que é pegar o ônibus, o que é você precisar de serviços públicos e não ter. Né? Porque apesar de eu vir de uma categoria bancária que é organizada, tem plano de saúde, tem auxílio creche, nós sabemos o quanto isso pesa no nosso salário. Né? Se eu fosse possível, né, ter... porque mesmo que eu tenha o plano de saúde, meus pais não têm. Né? E você leva no, né, nossos pais, né, no plano de saúde, no local que você mora e tudo mais, você vê como que hoje a saúde está ruim, a educação está ruim, né? Creche. Nós mulheres precisamos, nós estamos no mercado de trabalho. E muitas vezes você gasta boa parte do seu salário ou com uma creche particular que fica até 19, 20 horas, ou depois alguém para pegar o seu filho e cuidar em casa, que é uma babá. Então, assim, você tivesse serviço público, com certeza seria diferente. Então, você pensar quais são as pautas que nós, trabalhadores, precisamos, né? O que nós queremos, né? Nós queremos ter lazer, né, na nossa... na onde nós moramos, nós queremos ter emprego nas nossas regiões. Então, se você tivesse emprego, por exemplo, na Zona Sul, você não precisava chegar para o centro, né? Já teve esses. Então, você precisa pensar em projetos para a cidade, da mobilidade, de renda, né? De trabalho para todo mundo e também na questão de saúde e educação. Então, ou seja, que o serviço público funcione exatamente para quem precisa do serviço público. E hoje não é isso que a gente tem visto aí na cidade de São Paulo.
Ivone, o TVT Cidades, ele nasceu com o objetivo de discutir problemáticas, desafios e também, por que não, apontar soluções relacionadas às cidades. Uhum. A gente sabe que cidades, seja ela de pequena, de médio ou grande porte, o guarda-chuva com gargalos que necessitam de políticas públicas são fundamentais para levar dignidade à vida da população. Você trouxe aí recortes, educação, saúde, moradia, mas também tem a questão de o social, que as pessoas precisam de políticas públicas que virem do social, e também mobilidade e transporte público. Como é que você está enxergando essas questões também aqui na cidade de São Paulo? Lembrando aqui aos nossos ouvintes na rádio e telespectadores no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, que aumentou consideravelmente o número de pessoas vivendo em situação de rua aqui na cidade de São Paulo.
Olha, primeiro que você vê uma... Você não tem realmente um plano diretor, e foi votado agora, um plano diretor que ele é muito ruim para quem é trabalhador e trabalhadora, né? Porque o que ele faz muitas vezes? Ele permite aí... em locais próximo aos metrôs, e não estou criticando isso, mas o que acontece? Você, quando chega, o que a gente sempre quer? Que chegue o metrô perto de onde a gente mora, certo? Sim. Aí chega o metrô onde a gente mora, ao invés da gente ficar, se você ficar sossegado, que agora eu tenho o metrô para me locomover, você começa a ser expulso para mais longe, onde de novo não vai ter metrô, porque o preço dos aluguéis aumentam demais, né? Aquela cidade começa, aquele pedaço ali começa a ser muito caro, né? E tem tudo a ver com o plano do diretor da cidade, como é que você pensa a cidade, né? Como é que você pensa a urbanização da cidade, né? E então você precisa pensar assim, qual o projeto? Porque o preço, vamos imaginar, o preço de tijolo e do cimento é o mesmo no centro de São Paulo, no extremo da Zona Leste e Zona Sul, varia pouquinho. O que aumenta? É a questão do solo, né? Do terreno. E você tem que ter alguma coisa que você proteja as pessoas que não têm o salário suficiente para isso. Como é que você ganha R$1.500 e paga, às vezes, R$1.000, R$1.500 de aluguel? Uhum. Você come como, você vive tanto como. Quando você, eu trabalho ali na São Bento, no Martinelli, você vê muitos moradores de rua. E muitos deles moram na rua de São Paulo durante a semana e voltam nos finais de semana, porque é um outro problema, porque ele mora exatamente no extremo, porque o salário dele não permite, e ele tem que ganhar, né? Tem que pagar passagem, porque, gente, não é todo mundo que tem vale transporte.
Sim.
Muitos trabalhadores não têm vale transporte. Então imagine ele pagar esse transporte tão caro que nós temos hoje, né? Para ir e voltar de casa, ou até mesmo demorar 3 horas para chegar até em casa. Que é isso que acontece, né? Tem pessoas hoje que se trabalham no centro, trabalham aqui na Paulista, ele vai demorar 3 horas para chegar na casa dele, né? Ou mesmo mora na Grande São Paulo, né? Você percebe que tem toda essa movimentação, tem muita gente que mora aqui, sei lá, mora em Guarulhos e trabalha aqui. Então você tem essa mudança. Então você precisa pensar na cidade, ela tem que caber todo mundo, né? E não ficar expulso, igual o centro. O centro agora tem uma movimentação que é... Tinha muitas pessoas que moravam ali, que tinham rendas mais baixas, e que agora você começa a ver uma reurbanização ali de uma forma que está expulsando essas pessoas. E quem vem? As pessoas que, por exemplo, podem... A sua renda é comprar um apartamento a mais, então compra no centro de São Paulo para alugar, por tempo...
Especulação porque... imobiliária.
Exatamente. Então, assim, você tem que ter leis que você diminua isso e seja favorável à população, né? E também, quando você vai para os bairros, você tem que pensar o seguinte, o que o morador dali quer, né? Porque o que a gente vê também na cidade é, faz um campo de futebol ali, até parece que só campo de futebol resolve o problema. Às vezes não é o campo de futebol, a pessoa quer, sei lá, quer uma pista de skate, outro grupo ali daquele bairro quer que ali naquele terreno seja um posto de saúde. Ou seja, o que a gente percebe é que não, hoje, a administração que nós temos aí não escuta a população, né? Faz sem escutar a população. E a população quer, gente, quer teatro, quer música. É muito cobrado hoje as fábricas de cultura que não funcionam mais na cidade de São Paulo, e são várias, mas estão... E quando funciona, eu fui numa reunião domingo, que uma mãe falava assim, eu acho um absurdo, a fábrica de cultura está ali e eles expulsam os jovens para fazer, se quiserem, se reúnem lá fora. Aí o pessoal faz lá... as conversas dele, a cultura fora do espaço. Eu falei, gente, mas olha que assim, né? Você tem um espaço e não pode utilizar. Então tem todos esses problemas que a gente tem visto na cidade, de deficiência mesmo em vários pontos, né? Sim. Não é só um, é tudo. Então você vê uma má administração mesmo em tudo, né?
E aí você integra um arco de alianças políticas que é exatamente para mudar essa realidade que você vem constatando todos os dias em toda a cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse sobre a importância dos eleitores começarem a ficar muito atentos na qualidade do voto ou em quem eles vão votar. Não adianta só votar num candidato progressista para prefeito e esquecer a Câmara Municipal. O papel da Câmara Municipal para ajudar um prefeito a fazer uma cidade melhor.
Bom, primeiro que a gente... Acho que isso não explica só numa coisa, né? Nós passamos no Brasil um momento que era despolitização total, em que, assim, vote no cara que não... No homem, né? Dória, que não é político, é empresário. Nós passamos por isso em várias cidades, todos os estados, e alguém votou em alguém que não era político, era administrador. E aí nós vimos o...
Caos
total que foram essas cidades e que são essas cidades até agora, né? Agora eu acho que nós estamos voltando às pessoas entenderem a importância do seu voto, né? Então tem muitos jovens estão tirando seus títulos, que querem votar porque querem escolas melhores, né? Querem ver o ensino melhor. E se quer ver isso, é você olhar lá na Câmara Municipal de São Paulo o que o vereador tem votado e quais projetos tem votado e qual que ele pensa sobre isso, né? que aí sim você vai qualificar, porque, gente, é muito importante o voto. Não adianta no dia da eleição pegar, né, distribui aí, é proibido, mas sempre tem os papéis lá, pega qualquer um, ou então...
aquilo que ele recebeu
então,
no WhatsApp.
Né? Ou então liga para alguém lá e pega, ou vê na internet, pega qualquer um. Não, você tem que saber em quem você está votando e quem que essa pessoa, o que que ela defende, né? E quem que ela é, né? Porque eu fui, por exemplo, dar um exemplo na Câmara Federal, a gente estava em discussão para não abertura das agências bancárias ao sábado. E na audiência, um deputado falou, mas por que vocês não podem trabalhar ao sábado? Aí eu olhei para a cara dele e fiquei pensando assim, né? Nunca deve ter trabalhado na vida para saber o importante de você ter, no mínimo, dois dias de descanso. Né? Que esse é um outro problema, a nossa jornada de trabalho enquanto trabalhador. Né? Hoje, você trabalha 6x1 em um monte de lugar. Sim. E por que nós trabalhamos 6x1, né? Por que a gente não pode diminuir a jornada de trabalho, trabalhar menos, sendo que a gente tem tecnologia que pode trabalhar por nós hoje? Então, é essa a grande discussão. Então, assim, você tem que olhar realmente o que a pessoa defende, o que ela vai defender, o que ela está pensando da cidade. Então, não pode votar em qualquer um, não, gente. Pense bem quem que você vai votar.
Ivone, está chegando aqui várias mensagens da participação do nosso chat aqui nas nossas redes sociais.
Opa, que bom.
Tem o Wellington Prado Corrêa, fala, grande Ivone Guerreira, parabéns pela entrevista. O William da Silva Oliveira, boa noite a todos. Ele fala, nossa futura vereadora Ivone Silva. Aqui quem fala é o William Pichotti da Zona Sul. Tem também Gorete Ferreira dando boa noite, parabenizando pela entrevista, dizendo que é sempre um prazer te ouvir. A Vera Santos dando boa noite, parabenizando você também pela entrevista. E ela fala, nossa guerreira Ivone Silva, que 2025 venha com tudo, que a Câmara de São Paulo te receba. Tem mais aqui mensagem, deixa eu descer aqui um pouco. Maravilha. Bora lá um pouco. A Emily, ela fala, parabéns Ivone por lutar por nossos direitos, está agradecendo a participação. A Gisele Alves dá boa noite. Ivone, é muito bom te ouvir. Ela quer dá um alento no coração. Uhum. O Joaquim Conceição fala que no centro está muito complicado, que a gente comentou agora há pouco. O Givanildo Oliveira, e fala que eu sou o Givanildo da Zona Oeste. Abraço. A Letícia Luana dando boa tarde, parabenizando, dizendo que você é fantástico, uma mulher guerreira. A Letícia, e batendo palminhas. E ela fala assim, em cada momento que estamos vivendo, está cada vez mais difícil com esses desgovernos de direita em nossa cidade. Aproveitando, como é que o Partido dos Trabalhadores está se movimentando? Você é dirigente sindical, é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, presidenta do Instituto Lula, um instituto que organiza, que trabalha a questão de políticas públicas. Como é que o Partido dos Trabalhadores está vendo essa questão da eleição municipal, uma vez que vai apoiar a pré-candidatura de Guilherme Boulos à prefeitura, mas tem esse como o Rafa trouxe, esse arco de alianças. Mas no que diz respeito, Ivone, especificamente à paridade e à igualdade de gênero para a Câmara dos Vereadores?
Olha, a CUT, ela defende isso, né? Tanto defende isso que pratica isso na sua direção, né? Então, a executiva da CUT é paridade. Metade de cargos são de homens, metade de mulheres. E o nosso partido, o PT, também pratica isso. E o Boulos anunciou, sendo eleito, seu secretariado vai ser metade homem, metade mulheres. Então, essa é a discussão que está em pauta. Então, as mulheres, e eu acho que desde lá do Ele Não, né? Que foi lá que em 2018, cada vez mais elas têm levantado essa bandeira de que nós temos que ocupar muitos espaços, né? Não só mulheres, mas os negros, a comunidade LGBT, né? Queia mais, tem que ocupar os espaços, porque assim, a Câmara Municipal e a Câmara Federal, ela tem que representar os seus cidadãos. Então nós temos, não é todo mundo igualzinho, homem, branco, hétero, né? Ela tem diversidade, então ela tem que representar isso, porque isso é importante, porque o olhar é diferente, né? Então, muitas vezes, você vai passar, por exemplo, quem é negro vai passar por coisas que um branco nunca imaginou, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista que a pessoa estava falando, olha, que estava no ponto, né? Que ele estava contando uma história, né? De que ele estava no ponto e que chegou um casal, começou a agredir, falou que roubou ele, que roubou a loja, que não era ele, tinha confundido com o outro, mas assim... polícia acha que negro é tudo igual, um cidadão também, né, que pega, e ele falou, e ninguém fez nada, né, então será que ninguém faria nada se fosse um branco? Então, assim, você sente, gente, né? Você ser mulher, você está muito bem. Como que é você sair e você não poder usar as roupas que você gosta, porque você sempre tem que estar pensando qual é a roupa que eu não vão achar que eu estou provocando, né? Então, é você realmente ter aí representações que vai ter esse olhar, porque a política pública é isso. Eu tenho que fazer política pública para todo mundo. Então, eu vou fazer um hospital, eu tenho que saber quem é, né? Assim, qual é a política que eu vou ser chamado? Então, eu quero ser chamado pelo meu nome social e não meu nome que está no registro. Então, você tem política, você sempre vai ter que ter esse olhar. E quem tem esse olhar? Muitas vezes é quem pertence a essa parte da sociedade. Não que o outro não vai fazer, mas isso é importante, porque quando você conversa e vai convivendo isso, você vai aprendendo até com isso, né? Com essas diferenças, que elas são importantes, né? Hoje também, né? Você pensa a população, se discute muito o autismo, as formas diferentes. E são, gente, essa sociedade, ela tem que permitir que todo mundo seja do jeito, né, que quiser, das formas, que seja representativo isso e que ele tenha a sua cidadania, né? Porque quando você pode, por exemplo, um idoso hoje, nós estamos envelhecendo, né? Como é que você pode andar em algumas calçadas aí, né? De lugar? Não, nem só emburacada, né? Você não tem nem calçada, não. Então cada um faz do seu jeito, né? Você não tem um padrão para mobilidade, você não tem um espaço social, né? Então que as pessoas idosas daquele bairro possam se reunir. Então você tem que ter um olhar e pensar em todos esses. Então o cidadão não é igualzinho. Você não pode fazer uma política que ela seja igualzinha para todo mundo. E quando você tem essa diversidade eleita, nossa, acho que toda a sociedade ganha, né? E nós sabemos que, muito bem, quando eu vejo, por exemplo, uma legislação que eu falo, nossa, aqui tem uma política para mulher, eu vou olhar, sempre vai ser uma mulher que fez, não vai ser um homem, né? Então as brigas aí, lógico que ela vai ter um olhar bem diferenciado, né?
Agora, Ivone, a gente sempre defende serviço público, público de qualidade, a gente luta por equipamentos de saúde melhor equipados, escolas melhor equipadas. Mas, às vezes, a gente não fala muito do servidor público. E ele vem sofrendo muito nas últimas administrações.
Olha, nem fala.
Como é que você vai se colocar também com relação ao funcionalismo público? Inclusive, foi privatizado o serviço funerário e a população vem sofrendo muito por conta disso.
Um abraço aí pro Joãozinho, né, que é presidente aí do Sindicep. Gente, foi terrível, né, essa campanha salarial, total desrespeito. Primeiro que, assim, a prefeitura e a Câmara de Vereadores têm que ter total respeito aos funcionários, né? Nós sabemos que tem limite aí da responsabilidade fiscal, né, para o número de funcionários e salário, mas a prefeitura de São Paulo estava muito longe de gastar, né, esse patamar com o funcionalismo, então dava. E eu defendo aí a questão de mais contratações, mais concursos públicos, né? Na questão da aposentadoria deles, que foi horrível, né? Um roubo, né, o que fizeram com a aposentadoria deles, né? Da questão que você cobra, você está aposentado e de repente vem um percentual cobrando da sua aposentadoria. Gente, eu fico imaginando, né? Tô lá aposentada, sei lá, na Previdência Social agora do Brasil, né? A nossa Previdência Nacional. Aí de repente eu tô ganhando meu salarinho e de repente come uma parte lá, eu falo, uma parte substantiva, né? Fala, como é que faz isso, né? Então, não, tem que ter concurso público, né? É importante isso, né? O concurso público para o atendimento. E nós hoje temos menos funcionários do que deveríamos ter. Então, a gente vê aí o que está acontecendo. E também, assim, você ter empresas, se for fazer algum serviço de prestação de serviço, tem que ser muito bem fiscalizado, né? Então, hoje, por exemplo, as empresas de ônibus, tem que ter mais fiscalização. Os postos de saúde também tem que ter uma fiscalização da população. E a prefeitura, ela tem que perguntar, né? Ela tem que ir para a população, assim, tá tendo médico, tá sendo atendido? Eu acho que às vezes a gente fica esperando a reclamação. Por que que não antes você tem pro consulta o bairro? Você tá achando o médico lá todo dia? Você tá fazendo sei o quê? E mesmo, né, você tem que fazer isso, né? Porque senão, como é que fica a saúde, né? Então, funcionalismo público é sempre importante, né?
Isso,
e não vem essa história que tem que privatizar tudo, acabar com tudo. Não, gente. É importante ter funcionário público, sim. Né? E são pessoas qualificadas, né, que entendem e que trabalham. E diferente do Tarcísio, eu não acho que tem que ser pago com amor, tem que ser pago com salário. Exato. E um bom salário.
É, o amor não paga conta de luz, de água, alimentos, enfim.
Não.
Ivone, a gente costuma fazer uma provocação para as pessoas que vêm aqui, políticos, especialistas em cidades, pré-candidatos e pré-candidatas. A gente faz a seguinte questão. Em pensando nesta caminhada, que a Ivone Silva se saia vitoriosa. Da candidatura dela à vereadora na cidade de São Paulo, ela seja vitoriosa, assume 2025. Pensando nisso, hipoteticamente, que ela seja eleita, qual vai ser a prioridade da Ivone Silva em caso de eleita na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo?
É pensar em todos os projetos, ações das cidades em que você tenha a questão do gênero, do raça, de orientação sexual. Eu acho que isso é prioritário. É como eu falei anterior, é entender que o cidadão, ele não é um só. Ele tem, são vários, é diversificado e não é só isso. Não é só gênero, raça, orientação. Como eu falei, tem formas diferentes, né? Você pensar que ele precisa de transporte, educação pública. Então, você pensar nessa políticas, como é que eu ajudo e tenha projetos de lei que ajude isso, né? E a cidade ela tem muita coisa. E também você pensar o seguinte, cultura, né? A gente não dá, a gente só pensa assim, é importante você ter a comida, você ter o trabalho, mas também lazer é muito importante. E você hoje, quando vai nas periferias, você não tem isso, né? Há uma falta de lazer, há uma falta de praça, de áreas verdes, né? E quando tem, tá trancada. Então você tem praças lindas.
Né? Não funciona.
Horário
de funcionamento específico.
Vai lá, fecha 19 horas, eu chego do meu trabalho, eu não posso andar.
Fazer uma caminhada.
Nem com o meu cachorrinho, né? Todo mundo hoje tem um cachorrinho, você não pode pegar seu cachorrinho e andar na praça. Então, eu acho que são coisas importantes, né? Porque você também tem que pensar que o lugar que você mora, ele tem que ser bonito, né? Ele tem que ter um bom asfalto, a calçada tem que ter uma praça, né? E isso tem que ser próximo, né? Então, quando você pensa num bairro, né? Quando você está ocupando, você pensar que ali tem que ter uma escola, tem que ter o posto de saúde, para que a pessoa se desloque o menos possível com o carro, né? Porque tudo isso tem a ver também com mobilidade. Quando eu tenho tudo isso perto, eu não preciso pegar ônibus, eu não preciso pegar carro, eu faço de bike, eu faço a pé, e tem a ver com o meio ambiente que nós estamos sofrendo aí terrivelmente, né? E São Paulo, ele também tem que pensar, por exemplo, na sua transição energética. Então, assim, quais são os projetos que essa cidade, como que vai ser a cidade de São Paulo em 2100? Nós estamos em 2024, 2025. Mas 2100 nós seremos o quê? É. Né? Como que nós seremos? Né? Vamos ter energia para todo mundo? Vamos ter lugares para...
Que cidade teremos, né?
Vai ter comida para todo mundo? Se não tem, como pode ser? Vai ter hortas nos prédios, né? Porque dá para fazer isso, gente, né? Tem projetos aí fantásticos disso, né? Hortas, e você, para vários territórios aí, você vai, tem hortas comunitárias nos terrenos. Então, você tem que pensar assim, qual é o projeto de cidade que a gente quer realmente chegar em 2100, né?
Ivone, a gente já está com o nosso tempo estouradado.
Ah, já? Nossa,
mas,
rapidinho.
Então, olha só, você falou agora das hortas comunitárias, mas as pessoas que estão nos acompanhando e queiram contribuir, falar assim, pô, eu quero dar essa ideia para a Ivone, como é que elas fazem para ter contato contigo?
Eu tenho...
Antes de você responder, deixa eu falar, tem mais chegando aqui pessoas mandando mensagem, só para citá-los.
Tá bom. Beijos para todos que estão me assistindo.
O Givanildo de Oliveira, a Letícia Luana, eles falando muita questão, o Givanildo lá do Butantã, a Letícia Luana falando dessa questão irresponsável das pessoas, do governo atual, que não respeita, enfim, mandando um abraço, só citá-los para essa participação.
Obrigada aí a todos que estão me assistindo, um grande beijo e abraço. Assim, eu tenho lá meu ivone.org.br/, e tem lá grupos, né? E lá vai ter já várias propostas, se a pessoa quiser fazer proposta de moradia, isso, participar do grupo, né? Então a gente está montando grupos para fazer propostas mesmo de moradia, de reciclagem. Gente, tem muita gente discutindo a questão das cooperativas reciclagem, outra coisa importantíssima para o nosso meio ambiente, né? Saúde, educação, proteção animal, que é outra coisa, né? Importantíssima também para nós aí. Felizmente, aí tivemos a morte do Joca aí, né, por avião, que eu acho um absurdo o cão ser tratado como uma mercadoria andando. Ai, eu fico morrendo de dó, gente, que eu pego o avião, tem um cachorro que tá na caixa, né? Então, lá, quando você for ivone.org.br/grupos, você vai entrar e você vai participar e poder dar sua proposta, sugestão.
Maravilha. Ivone, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A necessidade passa muito rápido. desejar sucesso na tua caminhada. Obrigada. Aqui nesse teu projeto e pedir para você aproveitar seu minutinho de despedida, convidando as pessoas aí que estão nos acompanhando aí para o 1º de maio mais uma vez.
Ah, de novo. Primeiro, obrigada aí, todos estão me assistindo e quem vai me assistir aí pelo YouTube. Muito obrigada aí, Rafa, Cosme, aí pelo convite, a TVT, TVT que é a TV dos trabalhadores, gente. Olha que coisa maravilhosa a gente ter uma TV que defenda os nossos direitos aí e tenha, nos dê voz, né? Então, é isso que é importante. Bom, 1º de maio, a partida vai ser aí celebrado. É, vamos ter várias discussões políticas, vamos ter lazer com banda, vai ter a CUT Cidadã lá também, com vários cantores lá, vai ter a presença do nosso presidente Lula. Então, todas as centrais sindicais vão fazer esse ato unificado lá na Neoquímica Arena, que é o Itaquerão do Corinthians, né? Lá no estacionamento. E eu espero vocês lá, porque estarei lá também desde cedo para também comemorar, conversar bastante sobre essa questão dos trabalhadores lá.
Maravilha.
Muito bem, com a participação da Ivone Silva, a gente vai terminando aqui mais uma edição do TVT Cidades, quadro que faz parte do Jornal Brasil Atual. Agradecendo ao Fábio Balbini, que fez os trabalhos técnicos aqui na mesa da Rádio Brasil Atual, a Dilson Freitas, o Guilherme Dias, lá no Twitter da TVT, a Larissa Borer, a Super Lari, com a sua produção impecável, Cosmo Silva e eu aqui apresentando. E agradecer a sua participação, lembrando que a gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, e às 18, com mais uma edição do TVT Cidades. Um ótimo final de semana para cada um de vocês, e até lá.
Tchau.